Olá, gente, como vocês estão? Eu sou a Lud.
Oi, eu sou a Babi.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Dorameira, que ama clichê. Se você não acompanha esse dorama, tu dormiu no ponto, hein? Vamos conversar hoje sobre um dorama que oferece um prato cheio para nós famintas por romance bobinho.
O Era Impossible estreou no fim de fevereiro e tá disponível no Viki, tá? Tem só 12 episódios e a gente vai te falar se valeu a pena acompanhar essa história de casamento por contrato ou não.
E é isso, né? Eu queria falar que eu e a Babi, a gente quase não vê esse drama, porque a gente julgou ele pelo pôster e a gente achou o pôster feio. Aí a gente falou,
Aquele negócio de, ai, não julgo o livro pela capa. Ah, a gente julga assim.
Aí eu lembro que em março teve um dia que eu não tinha nada pra ver. Aí eu falei, ah, vou botar o Era Impossible. Eu falei pra Babi, o primeiro episódio é muito legal, vamos ver assim. Aí a gente acompanhou. Aí, enfim, é isso. Vamos falar sobre o Era Impossible hoje. Mas antes, os avisos. Antes de qualquer coisa, se você não segue o Midori no Instagram, vai lá seguir a gente, arroba Memórias de Dorama. E também o nosso Twitter. Quer dizer, não sei, né? Quando esse episódio ir ao ar, tem uma grande possibilidade de não existir mais Twitter no Brasil.
Existe essa grande possibilidade.
É, mas se existir, você lá que segue a gente lá no arroba Midute Podcast, porque lá eu coloco os avisos se atrasar episódio ou não, como aconteceu semana passada. E também não deixa de avaliar a gente, o nosso podcast, né? No streaming que você tá ouvindo agora. Deixa suas estrelinhas, ativa o sininho pra não perder os episódios que saem toda quarta-feira.
Não deixe também de compartilhar com seus amigos, Amidude. Manda esse episódio para aquele seu amigo que ama comédia romântica com clichês maravilhosos como casamento falso. Não deixe também de compartilhar no seu Twitter e marcar a gente nos stories do Insta e tudo mais.
E agora vamos falar sobre o Era Impossible, né? E vai ter spoiler, né? Pequeno disclaimer, porque pra gente fazer um episódio condensado, né? A gente não se prolongar demais. Vai ter spoiler, mas eu acho que esse dorama, ele nem é aquele dorama, tipo assim, ai meu Deus, spoiler. Gente, é muito previsível. Então tá tipo, ok, você saber dele. Até a revelação do final lá de uma coisa, tipo assim, ó, show com zero pessoas,
Chocou
sabe?
um ovo.
Mas enfim, vamos passar o episódio agora. Em O Era Impossible, a gente conhece a John, que ela é uma atriz, na verdade ela é uma figurante, né? Ela tenta ser atriz já há muitos anos e ela não consegue ser reconhecida por nada nesse mundo, mesmo que ela seja muito talentosa. A mulher, tipo, tem mil e uma habilidades, sabe?
Gente, ela é que nem Bombril. Mil e utilidades. De verdade.
Sei que alguém pra pilotar, não. Como se chama? Cavalgar um
Cavalgar.
cavalo? Chama ela. Quer alguém pra tirar a batata doce da terra, chama ela. E é assim, essa vibe. E só que, enfim, só que ela nunca sai ali do papel de figurante e tal. E ela é muito boa, mas enfim, ela tem um amigo dela que ela não sabe, mas ele é ricaço, ele é herdeiro de um conglomerado. E esse amigo dela tava morando um tempo nos Estados Unidos e volta pra ali, né? E eles se veem depois de anos juntos e tal, que é o Lido Han. E ele se vem e tal, e ela sabe o segredo do Lido Han. Isso é contado no primeiro episódio, tá, galera? Então tá tudo certo, não é spoiler. Aí, apesar que eu falei que ele tem spoiler, né? Então deixa. Ela vai encontrar o Lido Han e o Lido Han, ela sabe que ele é gay, né? Então ele tinha um relacionamento lá fora e ele voltou porque ele descobriu que alguém tava seguindo ele. Então ele tá meio que vivendo essa desconfiança de, tipo assim, alguém tirar ele do armário à força. E ela meio que vai ajudar ele, porque ele oferece um plano. Ele fala assim: olha, não aguento mais o meu avô, que é o dono do conglomerado, né, me forçar a casar com pessoas. Então, eu quero que você case comigo. Você quer, tá precisando de quanto dinheiro? Aí ela fala brincando, né? 2 bilhões. Ele, tá bom, vou te dar 2 bilhões. Ela, quê?
Não aparece um amigo desse na minha vida, sabe,
Não
gente?
parece, não parece.
Não adianta. Já tentei várias vezes, mas até agora ninguém disse: olha, sinto muito, mas na verdade eu sou herdeiro. E aí nunca deu certo.
Aí, no começo, ela acha meio estranho, mas ela acaba ajudando ele, né? Que ela vê como papel de atriz, porque o casamento vai durar só 3 anos. Então, pra ela, tá tudo bem, sabe? É um trabalho de 3 anos como atriz. E só que enquanto isso, O nosso querido amigo gay, ele tem um irmão mais novo, que é o Lee Ji-han. Esse irmão mais novo não quer que esse casamento role, porque esse irmão mais novo tá querendo que o irmão tenha um sucesso ali na empresa do avô e quer casar ele com uma herdeira também. Então começa essa briga de gato e rato entre o irmão querer fazer esse casamento e o outro irmão não querer ser tirado do armário e a bichinha pobre lá passando fome só querendo arrancar o dinheirinho dela no final do mês.
Tá querendo pagar as contas do cartão dela, pobre.
Isso, então é basicamente essa a dinâmica principal do dorama. Tem umas duas histórias paralelas que a gente vai comentar depois, mais tarde. Mas é basicamente isso. Tem 12 episódios só. E a gente achou muito assim. Nossa, só 12 episódios? Falei só 12, não é 16, como normalmente é, né? Mas.
Eu achei a dinâmica muito boa de ter só 12 episódios. Eu achei estranho no começo, porque eu disse, oxe, tem todo o esqueleto de ter 16 episódios. Por que que vai ter só 12?
Sim.
É, não sei se teve alguma polêmica em relação, tipo, à audiência ou algo do tipo. É, eu também não lembro se, porque assim, como a Lud falou no começo, a gente não se empolgou muito em assistir o drama. Até porque, tipo, o pôster era muito paia, os teasers
Eles estavam
também.
feios.
É,
Não, ele
não,
foi.
sabe? Não ajudava, nada ajudava. Então, assim, eu não sei se, tipo, lá no início eles tinham anunciado como 16 e, sei lá, algo fez com que mudasse para 12, porque a gente já viu isso acontecer em vários dramas. É, não foi um drama, tipo, apesar de ter sido da TVN, não foi um drama muito. A promoção dele não foi muito boa, sabe? Tipo, não teve tanta promoção quanto os outros dramas da TVN. Tanto é que nem parecia ser um drama da TVN.
Sim,
Mas,
verdade.
enfim.
Mas ele teve uma recepção muito boa, a audiência dele foi muito
Teve.
grande, tipo, ele meio que deu uma, ele ficou popular da metade pro final. Eu acho que todo mundo
Foi.
achou igual a gente, ninguém deu nada pra ele no começo, aí depois virou meio boca a boca, sabe? E ele teve uma audiência muito grande. Mas eu não quero atropelar os bois, eu não vou falar sobre a quantidade de episódios não, agora não, vou deixar pra depois. Mas vamos falar sobre elenco, pra gente começar a falar sobre o dorama. Uma coisa, primeira coisa, eu e a Babi, a gente já viu pelo menos uns três filmes, né? Com a Jung Joon-seo.
Sim,
A gente,
sim.
e ela só faz, gente, filme de suspense ou de ação, qualquer cenário que ela é uma matadora, sabe? E quando a gente deu play nesse dorama, ela é simplesmente uma mocinha brincalhona. Eu falei, é muito estranho
Olha, assim, para mim foi um pouco complicado, sabe? Tipo, não desmerecendo a atriz, certo? Porque ela foi maravilhosa. Eu gostei muito de ter visto esse outro lado, desse lado mais fofinho. Mas, tipo, para mim foi muito complicado aceitar que ela era esse tipo
aceitar.
de pessoa, entendeu? Tipo, gente, eu vi essa mulher simplesmente matando 35 caras com uma faca. Ela só tinha uma faca e um sonho. Entendeu?
Sim. Sim.
Então, assim, aqui ela ser toda, sabe, chorona e apaixonada. E eu, não, peraí, tem alguma coisa errada. Em algum momento essa mulher vai se rebelar e matar todos e ficar com o cara que ela gosta.
Seria muito legal se no episódio final fosse
Seria.
um
Imagina.
massacre, mas não foi isso. Para quem tá perdido no nome da atriz e não reconheceu, não associou o nome ao rosto, ela é a mesma atriz que fez La Casa de Papel da
Bailarina.
Coreia. Ela também fez The Call, aquele filme que viaja no
Que a gente
tempo e
vem
tal.
falando aqui.
É, que a gente sempre fala, nunca fez episódio. E ela também fez Bailarina, né? Que a gente fez episódio, que é um filme meio John Wick e tal. Ou seja, as três personagens que eu falei aqui. Tem coisa em comum, elas matam, entendeu?
É a única coisa que elas têm em comum, elas são assassinas.
E enfim, eu não sei se La Casa de Papel mata. Ah, mas o contexto, né? Ela é bandida. Mas enfim, foi interessante ver ela. Eu acho que pro meio, pro fim, ela já tinha me convencido, já tinha esquecido que ela era assassina. E porque a personagem dela é muito gostosinha de acompanhar, né?
É, assim, foi difícil para mim no começo, porque eu juro que todo episódio, que, sei lá, até episódio 4 ou 5, eu ficava esperando ter um plot twist.
Ela é do passado.
Alguma coisa do tipo, não sei. Mas, tipo, depois foi super tranquilo, sabe? Assim, eu já tinha aceitado que ela era boa, ela não carregava essa coisa para todos os personagens dela. Ela soube vestir muito bem o papel de comédia romântica, então eu gostei muito dela. Assim, foi a primeira coisa que eu assisti com ela. Eu acho que uma das únicas, né? Porque todo o resto aqui da cinematografia dela aqui é bem Bem John Wick vibes. Eu acho que foi o primeiro que ela fez que ela é mais fofinha, né?
É, eu não vi esse outro aqui que tá listado na coisa.
Tem um barguinho aqui, né?
É, eu não vi, então não posso falar. Mas, tipo assim, o
É.
que a gente viu? É. Esse
Cara,
Burning. Esse Burning, mas Burning tem nome de filme de ação, né? Que Burning.
Não, e detalhe, eu acabei gostando aqui. Eu abri e vi o pôster e gostei do pôster.
De
Então já vou
qual?
colocar aqui na minha. Do Bargain aqui, de.
Ah, nossa, gente, o post é muito apocalíptico.
Pois é.
Gente, sério, eu acho legal que ela tá querendo agora se aventurar no novo gênero, né? Boa sorte pra ela, Queen. Quer dizer, Queen não. Vamos falar sobre isso depois. Aí vem, né, o amigo gay. Ele é interpretado pelo Kendall Wan. E, gente, eu juro pra vocês, eu olhava pra ele no dorama e eu falava: ele é irmão dela. Eles são muito parecidos. Tipo, muito. Eu falei: gente, como que ninguém falou? Nossa, que casal estranho, parece incesto. Ninguém falou isso no dorama inteiro. Porque eles são muito iguais. Eles têm o mesmo formatinho do olho, eles têm o mesmo narizinho. Eles são muito parecidos. Chegava a dar
Até a boca,
nervoso.
mulher. Formato da
Gente.
boca igual, tudo igual.
Não é possível, eu acho que alguém lá, um dos dois, fazer um teste de DNA, ver qual o pai aí pulou a cerca, porque os dois são muito parecidos, meu Deus do céu. Esse ator, ele é conhecido, né? É, tipo assim, eu conheço ele.
Sim,
Ele fez Duna,
ele fez
inclusive.
muita coisa que a gente assistiu.
É, ele fez Duna, ele fez Big Mouth, né? Que foi o dorama de. Ah, não, mas o Big Mouth foi figurante, deixa pra lá.
Mas fez, né, bichinho? Ele pode colocar
Ele fez.
no currículo dele.
É, ele fez Tempted, que é um dorama que todo mundo dropa, mas ele não é tão ruim assim. E ele fez Startup, o meu colega de quarto, Angu Miho, que eu não vou falar o nome desse dorama em inglês. Enfim, ele fez bastante dorama famoso, mas eu acho que ele sempre era muito coadjuvante, né? E nesse, mesmo ele
Sim.
sendo coadjuvante, ele tem um destaque.
É, assim, eu gostei dele nesse drama porque. Eu não sei se a gente já vai falar sobre isso agora, mas a gente tá falando sobre o personagem, né? Vamos deixar mais pra frente. Mas eu gostei dele nesse drama. É, primeiro, porque eu acho que foi o primeiro drama que ele fez que teve mais foco nele, mais ênfase nele. Tipo, apesar dele não ser o principal, principal mesmo, ele tava ali entre, tipo, segundo lugar de principal, porque a história rodava em torno dele, né? Tipo, as
Sim.
coisas aconteciam por conta dele. O contrato de casamento foi por conta dele, a trama, tipo, de perseguição e tal, foi por conta dele. Então, ele era o motivo das coisas acontecerem. E eu gostei disso. Eu gostei bastante disso. Eu fiquei feliz em ter conhecido ele um pouco mais do protagonismo, apesar dele não ter sido protagonista no drama, mas eu gostei do protagonismo dele, porque ele me convenceu, sabe? Tipo, eu não senti que foi uma coisa forçada, porque tem alguns personagens que saem de secundários, que vão para quase principais, e você sente aquela coisa mais travada, sabe? Ele não. Ele foi legal, eu gostei dele.
Eu também, eu não tenho nada de ruim pra falar dele, na verdade. Eu
Não, é.
gostei muito do personagem dele, gostei da atuação dele, e eu só achei ele estranho porque ele é muito igual, irmão da suposta noiva dele. Ai. E pra fechar o trio de protagonistas, né? Tem o Moon Sangmin, que é o irmão mais novo, né, do amigo gay. E ele não tinha visto nada com ele, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ah, ele fez Dura After School?
Sim, um e dois, sim. Exatamente. Eu tava esperando tu abrir pra tu ver.
Ele é gay! Ele fez My Name! Gente,
Sim.
Não, não é possível. Não, ele deve ter sido criança na época, porque. Nossa, ele nasceu em 2000! Jesus Cristo!
Óbvio que ele era criança, ele tinha 2 anos, ele é 2000. Pra mim não existe a possibilidade na minha cabeça de uma pessoa que nasceu em 2000 já ter 24 anos. Não tem essa possibilidade.
Ah, então o dorama era impossível, tem outro clichê. Que é romance com
Sim.
Nuna. Porque a protagonista ela é mais velha que ele.
E ele vai fazer outro drama que eu já coloquei aqui na minha lista de favoritos. Ou na minha lista de vai começar. Esse Cinderella é 2 PM aí. Ou 2 AM.
Nossa, cara. Ah, mas tem carinha de flop.
Tem, com certeza. Até porque é de uma editora, uma emissora chamada Kong Peng Play.
Nossa.
Certeza isso vai ser tipo aquelas coisas que vai ser disponível só no YouTube.
Sim. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, não vou falar mal dele, não. Ah, gente, ele é bonito, né? Serviu beleza. Eu achei ele a cara do Serum. Tipo assim, não achei ele a cara do
Serviu
Serum.
beleza, tá
Eu
ótimo.
achei ele.
Ele
Ele me
lembra, ele
lembrava. E
lembra.
olhava pra ele e eu falava, nossa, o Serum do EXO. Ficava assim o tempo todo. E porque eu acho que é o formato do rosto dele. É muito parecido.
É, tipo,
O
do nariz pra
nariz
cima.
e o cabelo também é muito parecido. O queixinho dele também pra frente, igual do Serum. Enfim, gente, lembra do Serum. E eu acho que é só isso que eu tinha que falar, gente. O elenco é muito grande. Só, os três tá bom.
É, tá ótimo.
É.
Só tem eles três mesmo, gente. Sim, só roda ao redor dos três mesmo, então tá ótimo.
Antes de a gente começar a falar sobre o Dorama e tal, vamos falar sobre uma fofoca que saiu quentinha. É capaz de a gente cair no mesmo problema que a gente caiu no episódio passado? E quando esse episódio for publicar.
Clickbait da internet.
Não, e quando esse episódio for publicar, tem mais uma atualização? Sempre assim, gente. A gente sofreu muito no episódio de fofocas do trimestre lá. Vamos lá ouvir, mas tá legal. É, mas enfim, vamos contar mesmo assim. Até o momento da gravação deste episódio, só tem só essa notícia. A atriz, né, a protagonista de Where Impossible, ela foi usada escolar, né? Um anônimo compartilhou na internet que ela havia praticado bullying com ele durante o ensino médio. E a empresa dela falou que estamos preparando uma declaração, nananã. Mas é. Enfim, gente, é bullying, sabe? Tipo assim, roubou o uniforme de outras crianças, xingou, se envolveu em brigas, ela chutava ele e tal, e aí ele se escondia no banheiro, enfim. Dizem isso. E isso realmente é uma parada bem. Cara, o que tá acontecendo na Coreia? Eu acho que eles estão tentando fazer a cortina de fumaça de alguma coisa, porque não é possível todos os escândalos de bullying ao mesmo tempo. Porque recentemente
É
saiu da
verdade.
vilã de Marry My Husband, que tá rolando ainda, né? Ainda não se resolveu, ainda tá tendo desdobramentos, e agora de protagonista de Where Impossible. Então, tipo, gente. Eu sempre. A Coreia, assim, a Coreia me deixa de orelha em pé. Quando solta polêmica de ator, namoro ou bullying, eu já penso, tem algum escândalo político que eles estão querendo esconder.
Tem algo pior que eles estão querendo
É.
esconder, entendeu? Aí estão querendo me jogar aí um bullying, um negócio, eu fico logo, gente. Vocês pensam que engana
Mas
quem?
eu não vou passar pano também, não. Se foi comprovado que ela fez, que ela caia no limbo do
Sim.
esquecimento e vá trabalhar como emprego comum, não merece a fama nem a riqueza. Mas se também não foi ela que fez, espero que a pessoa anônima que tenha postado isso também sofra as consequências. E é sobre, né?
Até porque esse negócio de é muito complicado, gente, esse negócio de disse-me-disse e do mundo famoso, sabe? Tipo, ela começou a ter um destaque maior agora, então assim, realmente pode ser uma coisa de tipo, sei lá, inveja ou algo do tipo, não sei, assim, e as pessoas elas ficam muito, como é que eu posso dizer? Muito vulneráveis quando elas se tornam famosas. Então, realmente, de quem for, eu não tô do lado de ninguém, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, mas de quem for a culpa, eu espero que pague de acordo com o que fez, sabe? Tipo, se for mentira, a pessoa pague, ou se for verdade, ela pague,
Sim,
entende?
é sobre. Eu acho que isso tá bom o suficiente de comentário sobre esse assunto, né? A gente só tinha só que atualizar vocês, já que a gente tá contando. Já que, na verdade, desculpa. Já que a gente tá comentando sobre um dorama protagonizado por ela, e isso saiu agora. Então, é isso. Vamos agora falar do dorama em si e deixar sua fofoca de lado. Como que eu falei lá no começo, na introdução desse episódio, esse dorama é um prato cheio de clichê, né? Porque tem o um casamento por contrato, tem o um falso triângulo amoroso, ainda bem. Porque, uma coisa, antes de eu continuar, uma coisa que me impedia também de ver esse dorama foi que quando eu vi o pôster e eu vi três pessoas, eu falei, não, não vou ver, porque eu odeio o triângulo amoroso. Gente, se acontece, eu dropo na hora o dorama, eu nem continuo, sabe? E True Beauty, eu acho que foi o último que eu assisti que tinha triângulo amoroso. Mas eu não gosto. Só que aí, quando eu vi o primeiro episódio, e no primeiro episódio já fala que o cara é gay, eu falei, Babi, pode ver, tá seguro. Tá seguro, o cara é gay. Ai, mas enfim, fecha parênteses, continuando. Também tem o clichê do me apaixonei pelo irmão do meu melhor amigo, né? E o clichê Nuna. Então, tipo, esse. Na verdade, Babi, pra não pensar, olhando assim os clichês que eu acabei de citar, não parece um livro young adult, assim, famoso no TikTok? Gente. Seria
Sim.
muito livro famoso TikTok.
Com certeza seria, minha filha, com certeza. E outra, seria um plot maravilhoso, um plot muito gostoso. Porque eu não lembro de ter assistido, ou de ter lido nada assim. Tu lembra de ter lido algum que seja
Com
nesse
todos esses
estilo?
clichês?
De
Não.
tipo. Não com todos os clichês, mas tipo, casamento por contrato e que o cunhado não quer de forma alguma e você se apaixonando pelo
Não,
cunhado.
nunca vi.
Eu não lembro de ter visto
Não,
nenhum
nem eu.
assim.
Casamento por contrato,
É,
sim.
casamento com contrato, inclusive, amo. É, mas com todo esse clichê, tipo, principal, eu ia
Nossa, eu
querer.
também.
Eu ia querer
Nossa, eu também.
de verdade.
Eu amei. Gente, eu amei muito. Porque, tipo, é uma
Eu
parada
também.
legal, tipo, romanticamente. Mas também dá uma dose de drama legal. Porque o irmão fica, meu Deus, estou traindo meu irmão, a confiança do meu irmão. Ai, que sacro, não, mas ao mesmo tempo ele tá enganando ela. Ele não pode fazer isso com ela. Ai, é muito legal as doses de drama que esse triângulo amoroso fake dá. É, e eu gostei como que os clichês foram colocados, né? Tem até o clichê também de um episódio pra praia. Gente, todo drama tem. E o
Oh,
clichê bêbado.
tudo, gente. Eu amo. Só não teve. Ah, não, teve clichê de hospital também, não teve? Porque ela acabou no hospital em algum momento. Teve clichê, teve todos
Teve
os
todos os
clichês, gente,
clichês,
esse
gente.
drama. Absolutamente tudo.
E é isso, serviu o TVM.
Mas sabe uma coisa que serviu? Muito obrigada por absolutamente tudo.
E dito isso, nessa dinâmica que a gente acabou de falar, que é super mega interessante, vamos falar agora, né, de como que surgiu o casal principal e como que o amigo gay tá inserido nesse plot e tal, e como que funciona essa dinâmica toda. E a gente tem que entrar em um consenso, né? É a Coreia. Então ele não fala livremente para todo mundo que ele é gay na Coreia, sabe? Só a melhor
Sim.
amiga, que eles são amigos, tipo assim, desde a infância ali, da adolescência, que sabe que ele é gay, porque ela já foi até, inclusive, namorada falsa dele no colégio. Então, tipo, ela já sabia. E essa dinâmica do relacionamento falso nasce disso, dessa vontade dele de não quer ser, não querer ser tirado do armário à força. E, tipo, gente, tá ok. Pra mim, sabe? Tá ok. Eu vou problematizar um pouquinho mais na frente depois a briga, né? Mas, tipo assim, nesse momento, tá ok ele fazer isso. Porque, tipo, ele sabe a sociedade que ele vive. Ele sabe como que as coisas funcionam. Ainda mais ele sendo de uma família rica. Então, esse medo dele, pra mim, é super válido. Até porque quando a gente vem em Nova York, ele leva uma vida muito mais livre. Ele namora, ele até fica
Sim.
com um boy na casa dele. Então, tipo, você vê que ele realmente está fazendo isso por pura necessidade de sobrevivência ali na Coreia. E o casal principal surge porque o irmão descobre que ele é gay. Descobre não, né? É contado pra ele. E ele fala, pô, ele tá enganando ela. E eu aqui repreendendo meu amor por ela. Ah, não. Agora eu vou namorar ela assim, já que eu sei que ele não gosta.
Existe isso? Pois é, negócio que engana na menina. Pois para ainda, deixa eu pagar essa menina para mim.
Eu acho legal que ele, tipo assim, só investe nela diretamente, ele só beija ela quando ele descobre que o irmão é gay. Porque, tipo assim, ele tem a certeza que o irmão dele não vai ficar magoado, tipo, não vai quebrar o coração do irmão. Então tá tudo bem.
Cara, é uma coisa, é um ponto altíssimo do drama pra mim, sabe? É, eles não romantizam. Porque o que acontece? Fica muito claro que um dos protagonistas é gay, fica muito claro isso, e não fazem com. Não criam um romance, sabe? Tipo, não forçam um romance. Você vê que eles continuam na amizade sincera. E desde o começo, a protagonista é apaixonada pelo irmão do amigo
Sim.
dela. Sabe, tipo, desde o começo eles têm aquelas rinhas, eles têm aquela coisa tipo chata. Ela sai mais com o cunhado dela do que com o suposto marido dela, entende? Tipo, gente, todos os episódios. Tinha episódio que eu acho que o amigo gay nem
Sim.
aparecia, sabe? Tipo, se aparecia, tipo, 10 segundos. Você via de fato que o casal era o cara, era o cunhado, né? O entre aspas cunhado, e a protagonista. Então, assim, foi uma coisa que eu me senti muito confortável em assistir, porque assim como a Lud, eu não suporto plot de triângulo amoroso, sabe? Tipo, e aquele triângulo amoroso em que um dos caras é meio, sei lá, invasivo com a mulher, tipo, fica se jogando pra cima da mulher e fazendo com que fique uma situação
Sim.
desconfortável. E eu fiquei com medo, um pouco com medo disso acontecer, porque, tipo, teve um episódio que ele disse que ele ia roubar ela dele. O cunhado disse que ia roubar ela do irmão dele. E eu fiquei, gente, não, pera ainda, vai começar, de fato, agora vai começar o triângulo amoroso, eu vou dropar. Mas não, tipo, ele só meio que ameaçou ela e no episódio seguinte ele continuou sendo só
Sim.
chato. E, tipo, implicando com ela. E tipo, ah, eu vou fazer você se apaixonar por mim, mas na verdade foi o contrário. Ele se apaixonou por ela primeiro. Mas, se bem que eu nem sei quem se apaixonou por
Ai,
quem
foi
primeiro.
ele. Aí foi ele.
Realmente.
Na
Eu acho
cena
que
lá do
sim.
hotel, ele já tava muito caidinho pra ela, não tem como.
É verdade,
Tanto que eu mandei mensagem pra você. Eu falei, Babi, episódio 5, ele já tá apaixonado.
Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito confortável em assistir, sabe? Em você saber de fato quem. Onde estava o casal? Ficou muito bem definido quem era o casal. Não terem tentado, tipo, meio que disfarçar que o cara não era gay, sabe? Eles abraçaram mesmo isso. Eu vou passar um pano no início também, com esse lance dele não querer expor para todo mundo que ele já era gay ali no primeiro momento. Até porque, gente, é uma decisão sua, sabe? É um momento seu. Você expõe no momento em que você quiser. E a gente sabe que a mídia coreana, principalmente com o Cheo Bao, né? Que é o pessoal que é herdeiro e aquela coisa toda, eles são extremamente cruéis. Então, realmente, eles precisam estar dando satisfação de tudo da vida deles. E é uma decisão sua, é uma decisão pessoal. Então, eu passo o pano ali para ele no início, até porque ele, o amigo gay, né, no caso, ele fez um contrato já com um período de,
Validade.
tipo, vamos ficar só 3 anos. Entendeu? É o tempo que é o prazo que eu tô dando para mim, é o prazo que eu tô dando para você. Nós não vamos
Sim.
prolongar isso. Vamos ficar só 3 anos. Ela não era uma coisa de, tipo, vamos casar e a gente vai vendo no que dá. Não. Ele já tava com ele mesmo de tipo, não, 3 anos eu vou precisar resolver isso. Ou eu falo para todo mundo, ou a gente se separa e pronto. Já casei e posso viver a minha vida tranquilamente como um cara
E é
divorciado.
legal que no contrato tem várias cláusulas que respeitam também o espaço um do outro,
Sim.
né? Tipo, eles vão continuar amigos e tal, não vão ter nenhuma responsabilidade
Eu ia
além.
dizer, a cláusula mais fofa é essa, de tipo, que eles têm que continuar amigos, não importa o que aconteça, quando tudo terminar, eles têm que continuar amigos. Então, assim, realmente o plot do Triângulo Amoroso pra mim foi uma coisa absurdamente bem abordada nesse drama. Vai ser o primeiro e único, acredito, drama que eu vou defender um Triângulo Amoroso, até porque ele não existe. Só existe porque ela pseudo vai casar com alguém e se apaixona por outra pessoa.
Ai, gente, eu acho que não tem como a gente falar mal dessa dinâmica do triângulo amoroso nesse dorama. Não é uma coisa que
Não,
foi feita de má vontade, nem foi rápido também. Você consegue ver que foi
sim,
realmente construído uma relação amorosa ali entre o amigo, o irmão mais novo, né, e a protagonista. Então você acompanha os dois encontrando coisas em comum, nas brincadeiras ali. Você acompanha também ele valorizando o esforço dela, vendo quão esforçada ela é, quão inteligente e capaz ela é. E ela também, né, vendo como que ele, tipo, ama a família e é preocupado com o irmão. E isso, família dela é uma parada muito importante, porque a família dela é muito unida. Então você vê que eles se encontram ali no meio do caminho por similaridades, né? E eu acho bonito, não foi uma coisa jogada, né? Não foi tipo assim, ah, eles são bonitos, vamos botar eles dois juntos. Não foi assim.
ou então, tipo, foi só uma coisa de porque ele implicava muito com ela e ela implicava com ele. Não, realmente, aos poucos, eles foram, apesar deles terem conseguido achar essa similaridade, justamente com essa implicância um
Sim.
com o outro. Tipo, um tava ali pra tirar o juízo do outro, mas foi assim que eles descobriram que eles eram, tipo, nasceram um
Sim.
pro outro, gente. Porque, tipo, até a piada dos dois, o humor dos dois
Sim.
é igual. Então era impossível não, eles não darem certo. Tipo, tinha coisa que ela falava e ele ria, que o amigo já não ria. Então,
Tava
tava
na
na cara,
cara.
gente. Tava na
Não.
cara. Casem com o engraçadinho, é isso.
E tem as histórias paralelas, né? Vamos falar sobre elas agora. Que, tipo, vamos começar pelo menos do amigo gay. Que o amigo gay tem um plot do ex-gay dele. Que quando. Provavelmente o avô dele, né? Tipo, não deixa claro, mas fica implícito no final, quando a gente descobre que o avô dele já sabia que ele era gay. É que o ex dele apanha. E ele, quando olha, ele meio que surta e foge. Vai pra Nova York. Tipo assim, foi descoberto, né? Ele fica com medo ali. E tem esse plot do ex-namorado dele, o dorama inteiro. E esse plot é insuportável. Por quê? Porque esse ex dele é babaca e o amigo gay também se mostra ser um babaca nessa situação, sabe? Todo mundo é
Sim.
babaca nessa situação. Por quê? O amigo gay. A gente, vou ficar falando amigo gay? Enfim, né? Whatever, vocês entendem. O amigo gay, ele não entende o quão traumático foi pro ex dele viver naquela situação sozinho ainda por cima, sabe? Tipo, apanhar, ter o estúdio destruído e tal. E o namorado dele simplesmente abandonar ele. Foi uma situação traumática, ponto final. E ao mesmo tempo, o ex, aonde que ele quer chegar? Tipo, ah, eu quero que você sofra como eu sofri. Não vai sofrer o que você sofreu, porque são traumas diferentes. Você quer, tipo, descontar na vida de outras pessoas que não tem nada a ver com isso, sabe? Procure uma terapia. Nossa, tipo, ai, muito chato esse plot. Aí no final, quando eles meio que entram em confronto ali, e que ele fala, poxa, nossa, você desconfiou que eu que tinha que tirar das fotos? Aí eu falei, Mona, claro que tá o dorama todo atrás dele. Você tá maluca?
Cara, foi um plot que eu sinceramente eu odiei, sabe? Tipo, eu preferia que tivesse sido, sei lá, ele tá sendo ameaçado por algum
Sim. Ah,
repórter
ele
ou
tinha um
algo do
ex, o ex
tipo,
morreu no acidente e ele
sabe?
foi pra Nova York traumatizado. Pronto, pronto. Consertei o
É,
dorama.
sabe? Sim, pronto, parabéns, e nota 10. Porque, tipo, era muito chato, todas as vezes que o cara aparecia, aí, tipo, o cara arrombava o estúdio do outro, aí ficava meio que fazendo fofoquinha para outras pessoas, sendo que a fofoca não era bem uma fofoca, porque a pessoa já sabia.
Sim.
Então, ele só era chato, inconveniente, e fazia com que, na verdade, mostrava um lado do pseudo-marido, que, pra não ficar falando amigo gay...
Mas ele é amigo e ele é gay, então tá
E é gay. Enfim, mostrava um lado dele que era um lado que ninguém queria conhecer, sabe? Um lado chato, um lado, sabe, meio abusivo, em que ele nem parecia ser a mesma pessoa, sabe? Tipo, era uma pessoa completamente diferente. Parecia que nunca nem tinha tido um relacionamento romântico, ou nem só romântico, mas um relacionamento em geral com esse cara que era simplesmente um
Sim.
perseguidor dele. Então, assim, ele era extremamente inconveniente, isso pros dois, extremamente chato, e, tipo, nenhum entendia a dor e o problema do outro. Sabe? Então, assim, realmente foi um plot que eu abominei. Quando ele chegava, eu disse: ah, não aguento mais esse cara, pelo amor de Deus, eu quero assistir
Nossa,
no
no
avançado.
final, inclusive, tem uma conversa que ele fala assim: ah, até quando você vai continuar isso, tal? Aí o ex dele responde: ah, até quando você vai levar essa mentira? Ele fala assim: mano, mas o que que tem a ver com você ele levar essa mentira? É a vida dele, não é a tua vida. Sabe, se você, tipo, se assumiu para todo mundo, tá confortável com isso, parabéns para você, uma vitória para você, mas você não tem que
Muito
ditar
bom.
quando ele vai fazer isso, sabe? Você não tem que pressionar ele.
Exatamente.
Eu achei ridículo. Ai, nossa, que preguiça. Quando acabou, eu falei, glória a Deus, nunca mais vou ver esse garoto. Aí tem também o plot das amigas atrizes, né? Que é quase um alíviozinho cômico, né? Que são as três amigas ali, são duas amigas da protagonista que formam um triozinho. E a gente vê os bastidores dos doramas, e a gente vê comentários machistas, né? A gente vê também como que contatinhos resolvem a vida muito fácil. Então a gente vê esse ambiente dos doramas através desse trio de amigas. E ele, cara, eu achei legal, sabe? Eu gostava muito das cenas que filmava ela atuando. Pena que acabou, foi só no começo. A cena dela, tipo, atuando, cena de ação, tipo, criatura de Gozão lá.
Sim.
Até ele falou: ai, adorei esse dorama do Parque São João, quero fazer um parecido. Aí fez a cena igual lá. Eu adorei, cara. Eu adorava muito vê-la atuando ali de mentirinha, quer dizer, de verdade, mas dentro do drama, sabe? E, enfim, eu achei legal. Eu acho que foi uma história paralela legal. Tipo, não adicionou nada muito significativo, mas também não foi ruim, foi legal.
E outra, eu gosto muito da atriz que faz uma das amigas dela, a menorzinha, a dona do café, sabe? Tipo, eu sempre acho que ela é um alívio cômico
Sim,
em tudo que ela faz.
verdade.
Eu adoro quando ela aparece. Tipo, eu queria muito que ela tivesse um pouco mais de protagonismo, ela não fosse só a amiga da protagonista. Mas eu gosto muito, de verdade. Tipo, quando ela aparece, eu já sei que vai ser uma coisa boa, sabe? Nem que o drama seja muito ruim, eu sei que pelo menos as cenas dela vão me deixar feliz.
Sim, e eu acho que o cabelo tá tão bonitinho nesse dorama. Tá, tipo, tá um
Também
cacheado,
achei.
não estereotipado, porque às vezes fazem aquele cacheado, tipo, ah, ela
Sim.
não lava o cabelo. Esse tá bonito o cacheado, a Coreia acertou no cacheado, gostei. E agora vamos falar sobre o segredo da família, né? Ai, meu Deus, eu vi que o dorama todo, que segredo é esse? Tem uma coisa muito estranha. Eu falava pra Babi, o segredo já foi revelado, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Nunca vou falar, e eles guardaram isso, gente, pro penúltimo episódio. Então a minha expectativa tava lá em cima, porque desde o começo eu tava, Por que o irmão mais novo do amigo gay se culpa? Eu não entendi por que ele se culpava, sabe? Gente, o que essa criança tem a ver com a morte da mãe? Por que ele tem esse peso e tal? E a gente descobre no final que é porque o avô salvou ele e não deu tempo de salvar a mãe, e a mãe morreu quando o carro explodiu, né? Por isso que ele se sente culpado e tal, porque o avô salvou ele primeiro. E, enfim. E também porque o avô foi um tutor bosta, né? Porque ele ignorou os dois.
Gente, falta de comunicação, falta de comunicação. Aquele mais um plot que eu odeio, falta de comunicação, porque tipo, não custava nada o avô ter sido um bom
Sim.
avô, sabe? De ter parado e ter conversado e aquela coisa. Inclusive a John, né? A protagonista, ela é a única pessoa que tipo peita o avô e fala sobre isso, sabe? De tipo, você precisa ser um bom avô, você não precisa dizer que seu neto é um estúpido ou que é um idiota, ou que ele é fraco. Não, você precisa amar ele e suportar ele. Suportar do tipo, dar suporte, tá, gente? Não suportar, tipo, meu Deus, eu tolero essa criança. Mas, tipo, abraçar mesmo como um avô. Tanto é que ele fica meio que olhando pra cara dela com tipo, meu Deus, ela tem razão, eu não precisava ser um
Sim.
idiota. E assim, e outra coisa. Outras pessoas, todo mundo sempre teve muito medo da figura do avô. Então ninguém nunca falou nada
Sim.
contra ele. É, eu acho que ele achava que essa forma de tratar as pessoas mais friamente, ou tipo, meio que chamando o menino de idiota, ou que ele não era capaz de alguma coisa, era uma forma de, tipo, meio que criar ele com casca grossa, sabe? De criar ele para o mundo. Só que não, a gente só criou uma criança totalmente traumatizada, que não tinha
Sim.
culpa de nada. Entendeu? Então, assim, foi péssima a
Ai, meu
criação dele.
Deus, não tinha uma super nanny pra ele ali pra me
Não tinha, mulher.
Aí vinha o segredo da família, gente, é que no acidente foi que o avô tinha pedido lá, né? Pro paparazzi seguir, só que ele viu que tava chovendo muito, ele falou: desiste, aborta a missão. E quem tava no carro era uma ex-marido da mãe do garotinho. Por quê? Eles já estavam separados e o cara não tinha superado ainda, que a mulher tinha seguido em frente. Nossa, que homem bosta, né? E ele continuou perseguindo até que tem um acidente e tal. Ou seja, o ex-marido, o pai dos meus irmãos, né? Do protagonista, que ocasionou a morte da ex-mulher aí, fugiu da cena do crime ainda, né? E uma coisa que me deixou decepcionada nesse desenrolar dessa cena foi tipo assim: tá. O assassino era óbvio, tava na cara que era o ex-marido. Ok,
Sim.
eu ainda passo pano para isso, mesmo pela coisa óbvia. Mas o que eu não suporto foi que eles tiveram um time-lapse de um ano no último episódio e a gente só descobre o que aconteceu com ele por causa de uma reportagem na televisão. Tipo, hoje faz um ano que o fulano foi preso. Eu falei: que? Não! Não! Eu merecia a cena dele! Eu merecia ver!
Gente, era a coisa mais importante do drama. Era tipo o problema da família desde o episódio
Cara, eu
zero.
fiquei com tanto ódio que eu voltei. Eu falei: não é possível que eu ouvi isso. Eu voltei, eu falei: não, não, isso é de sacanagem com a minha cara. Eu pulei algum episódio, ou abri o Telegram lá, eu falei: não, não é possível. Porque, gente, a gente merecia o mínimo ver esse cara sendo algemado, sabe? A filha denunciando ele. Tipo, nada, nada, a gente não teve nada disso. Eu fiquei.
E outra, a cena da filha descobrindo foi tão forte, eu gostei, tipo,
Também
porque
gostei.
ela não esperava. Ela, assim, apesar de ter chocado um ovo, pra ela foi realmente uma coisa que ela não esperava ter sido o pai dela que matou a mãe dela, sabe?
É porque
E,
ela
tipo,
amava o pai, ela era a única que tinha uma
exato.
relação muito boa com o pai.
Exato. Então, assim, ela descobrir isso, tipo, ela vê o pai dela seguindo a mãe, tipo, fugindo da cena do crime. Pra ela foi, tipo, o pior momento do mundo. Inclusive, eu gosto muito dessa atriz que faz a irmã. Ela é nojenta, mas eu adoro ela. Inclusive, saudades, segunda temporada de Vagabond, queria. Mas,
Gatilho.
exatamente. Ela fez uma interpretação muito boa da cena, sabe? Eu acho que foi muito forte. Representou, de fato, o que deveria ter sido o drama inteiro, sabe? Tipo, o drama da família. Foi uma boa conclusão do drama da família ela ter sido a pessoa que descobriu e não, tipo, ela só ter acreditado na palavra do vô, ou algo do tipo. Ela realmente precisava ser, tipo, São Tomé, veio pra crer. Mas eu gostei da descoberta. Mas, assim, o desenrolar, para mim, foi 0 de 10.
Ai, nossa, gente. E tinha potencial, né? Porque você falou isso, a cena foi
Tinha.
boa. Tipo, e eles simplesmente ignoraram isso. Eu falei, gente, como assim? Eles enrolaram tanto no assunto, nos assuntos meio besta pra no mistério principal do dorama passar direto. Mona, ai, gente, eu fiquei muito frustrada. Aí do nada, tipo assim, ah, o ex-presidente saiu da presidência. Eu falei, gente, como assim? A gente não viu nada disso? Isso é importante! É literalmente um dorama sobre uma família de Cheval, como assim? Gente, terrível. Ai, terrível, terrível. Aí tem esse plot de um ano depois, né? Que eu não vi necessidade alguma, porque
Não.
quando eles se reencontram, parece que não passou nem uma semana. Tipo, não tem aquela coisa tipo, de distância, de tipo, nossa, quanto tempo que eu não te vejo, e aquela situação meio constrangedora, sabe? E ao mesmo tempo, fireworks, assim, explodindo. Não, não tem isso. É tipo. Ah, te vi hoje de manhã comprando pão na padaria. Enfim, não vi necessidade nenhuma de ter pulado o ano. E para piorar, eu achei, tipo, eu torcia muito pra felicidade da protagonista feminina. Torcia muito, queria muito que ela fosse atriz e tal. Mas eu achei muito engraçado como que ela tava desde a adolescência dela tentando ser atriz e só demorou um ano pra ela, no final dela, conseguir tudo.
Não, e detalhe, tipo, ela ainda não conseguiu um papel de atriz. Ela ainda assim ela era a coadjuvante, mas a coadjuvante mais
Com
participativa.
fala, ela tinha falas
É,
agora.
tipo, ela agora era tipo a ex do principal que fazia barraco. Aquela ex que a gente odeia, ela era
Sim.
ela no o papel dela. Mas assim, eu queria que tivesse tido, sei lá, eu realmente esperava que ela virasse famosa, famosa mesmo, sabe? De tipo, ela já tá sendo reconhecida em público ou algo do tipo, porque, gente, ela sofre muito, pelo amor de Deus, essa mulher merece, sabe? Um
Ai,
pouquinho de
mas tipo
reconhecimento
assim.
na carreira.
Mas é muito irônico, sabe? Ela tá lutando a vida dela todinha. Aí em um ano ela consegue tudo, sendo que ela ficou parada, pelo menos ali, muitos meses sem atuar. E várias polêmicas no nome dela. Tipo, a gente sabe, né? Que quando ator tem polêmica, ele é blacklist na Coreia.
Cancelado totalmente.
É. Então, tipo, ela teve polêmica de triângulo amoroso com dois irmãos. Como
Já é
assim?
pau ainda.
Ai, gente, eu achei meio mentira. Mas enfim, eu torci pra felicidade dela, eu engoli, mas eu tinha que deixar esse comentário aqui, né? É, mas eu odiei essa. Pra mim, o episódio final foi bem frustrante, porque. Ai, sei lá. Não gostei dele, gente. Eles queriam passar Ai, não gostei. Não sei, não
Eu
gostei.
acho que eles queriam passar um sentimento meio agridoce, sabe? Na verdade, eu acho que, assim, o drama para mim, eu acompanhei esse drama, sabe? Tanto a Luz quanto a gente acompanhou o drama. Eu acho que se fosse um drama em que eu fosse maratonar, eu acho que eu teria dropado, porque tem um momento em que ele amorna, sabe? E para mim, eu acho que tanto o final quanto ali algumas coisas que aconteceram no meio me deram essa sensação de morno. E se eu tivesse maratonando, talvez eu tivesse me cansado mais disso, sabe? Mas como eu tinha um período de uma semana para poder esperar o próximo, eu tá, ok, então vamos assistir o próximo. Mas, assim, para mim, o último episódio foi muito fraco,
Sim.
sabe? Foi muito, muito fraco mesmo. Eu esperava muito juro que eu queria o clichê de, tipo, concluir com um casamento. Juro como eu queria, porque já tinha tanto clichê ali, vamos terminar com um clichê real oficial, sabe? Então,
Sim.
assim, achei o episódio todo muito fraco,
Ai,
sabe?
foi.
Teve esse pulo no tempo sem necessidade. Por incrível que pareça, o ponto alto para mim do último episódio foi a família, sabe? Tipo,
Sim,
o
aí
cunhado
o pai de
dela
peruca.
lá, o pai de peruca, o cunhado dela, tipo, escritor famoso.
Gente,
Pra
achei
mim foi o
muito
ponto
legal.
alto.
Eu adorei que colocaram isso na história. O cunhado dela acabou sendo o escritor da web novel que adaptou o dorama. Então,
Exato.
tipo, foi muito legal isso. E o pivetinho sobre o sobrinho dela é o garotinho que, na verdade, fez uma garotinha em Hi, My Mama. Quando eu vi ele, eu falei, nossa, como que ele tá grande!
Eu me senti para aquelas tia orgulhosa vendo a criança. Eu fiquei muito feliz. Tipo, pra mim, o ponto alto do último episódio foi o desfecho da família dela. Porque eu
Sim.
gostei dele, sabe? Tipo, ela tinha uma
Também.
relação boa com a família. Apesar da mãe dela meio que sempre achar que a culpa era dela nas coisas que aconteciam e
Ah,
não
normal,
escutava,
né?
coitava direito, mas tudo bem.
Normal.
Mas eu gostava muito do relacionamento dela com a irmã.
Sim.
Tipo, e a irmã dela acreditou nela desde o começo, deu ali uma pequena, né,
E não
puxada de
dedurou
orelha,
ela. Falou
não
assim:
dedurou
a minha
ela
irmã
até o
resolve.
último segundo. Até o último
Sim.
segundo ela não dedurou. Tipo, o marido dela queria dedurar e ela, não, ela vai resolver. Aí
Sim.
quando ela chega em casa, ela chegou chorando, contando tudo, mas
Aí,
ok,
inclusive,
tudo
eu amei
bem.
essa cena, porque a mãe dela tava pronta para descascar ela, e quando ela começa a
Sim.
chorar, a mãe dela, tipo, esquece tudo e só abraça ela. Gente, eu achei lindo, lindo. Ai, a família toda foi dela, foi muito maravilhosa. Ai,
Foi,
a família
foi.
da Rita, gente, não tem nada pra falar de bom nem de ruim, porque todo mundo é meio
Não.
bosta, sabe?
É todo mundo, sabe? Todo mundo só quer poder, todo mundo só quer dinheiro, é todo mundo chato
E é meio todo mundo bobão também, sabe?
e mimadinho. Não, gente, não tem nada para falar deles, não. A única que entrega muito é a irmã, que tem um cabelinho horrível, que ela fez vagabonde. Eu não entendi aquele corte dela, mas tudo bem. E é
Muito
só, tipo, no
feio.
final. Muito feio. E é só no final. Tanto é que, tipo, teve uma hora que eu disse, vale, ela cortou o cabelo, tá tão bonito agora, só que não, só tava preso.
Ai,
E aí,
gente.
parece. Enfim, muito feio o corte dela. Mas ela só entregou realmente na cena que ela descobre que o pai dela é assassino, e enfim, porque no mais ela era muito chata também.
Aí eu pensei que ia ter uma mudança de personalidade dela, né? E, tipo, ia
Também.
mudar a vida dela. Aí um ano depois ela continua a mesma otária. Eu falei, oxi, a menina não evolui na vida, não. Ai,
Aconteceu nada com ela, então
é.
não teve nada, nenhum evento traumático, porque sinceramente.
Nossa, mano. Perder a mãe não foi suficiente. Mas
Não, não foi.
uma coisa boa que eu gostei do episódio final foi a declaração que o irmão mais novo do amigo gay faz para o protagonista, né? Porque ele fala: eu não quero ser seu agente, eu não quero ser seu namorado, que você pode terminar, eu quero ser seu marido para você dormir comigo
Sim.
mesmo depois de uma briga. Gente, eu amei esse pedido de
Mulher,
casamento.
depois disso, Ludmilla, eu esperava um casamento, cara. Eu
Ai,
esperava,
e aí
eu não esperava, tipo,
recebemos um
do nada.
clickbait, né?
Pois é, do nada o vampirão ali com ela, entrando no altar. Eu não queria isso, apesar de eu ter amado. Muito obrigada por tudo,
Gente, eu
porque
tomei
pela
um susto,
primeira vez.
Davi!
Eu
Gente,
também.
pra quem tá perdido, o Lee sorriu que ele aparece no final do dorama, tipo, do nada, absolutamente nada.
Absolutamente do nada, ninguém esperava. E aí me deu um pequeno relance de como ele seria fazendo a comédia romântica, porque ele tava todo simpático, todo feliz no altar, e simplesmente a coisa mais linda do mundo.
Ai, aquele cabelo lindo, né? Ai,
Ai,
gente, o cabelo dele é
mulher.
tão lindo, o cabelo dele. Veria um
Esse
dorama só
homem
do
inteiro é
cabelo
tão
dele.
lindo, sabe?
Sim, ai que tristeza. Ai. Mas enfim, né, gente? Aí o dorama acabou. Aí veio esse choveu e eles saem correndo com ela narrando, porque ela narra pra caraca esse dorama, é um saco também. Eu esqueci de falar isso. E é isso, aí acaba o dorama, né? Tipo. É. Antes da gente ir pras conclusões finais, eu queria falar de uma cena que eu gostei muito, eu esqueci de falar. Aí, se você tiver lembrado de uma cena fofinha que você gostou, também você fala, tá? Eu amei, e pra mim, tipo assim, eu acho que eu ficaria apaixonada. Naquele momento eu falava, ok, você é meu namorado agora, querendo ou não. Porque foi perfeita aquela cena, que foi a cena que ele leva ela pro festival de cinema em Busan e apresenta a ela a diretora favorita dela. Babi, se alguém um dia fizesse comigo, eu juro que, tipo assim, eu caso com você, contra a sua vontade, entendeu? Sim.
Eu achei lindo também, eu achei lindo,
Gente, é
mas pra
o ato mais
mim
romântico possível. Foi alguém me levar pro festival
foi.
de cinema e me apresentar pro meu diretor favorito.
O meu diretor favorito. Seria absolutamente tudo. Eu diria, é o seguinte, mesmo que você não queira casar comigo, eu vou casar com você e acabou.
É
Entendeu? Não
isso.
existe essa possibilidade de não acontecer o um casamento aqui entre nós dois.
Isso.
Eu gostei muito da cena, apesar de já ser uma coisa mais pro final, tipo, quando ele descobre que o irmão dele é gay e tal, e que ele realmente vai dar uma começa a dar em cima dela de verdade, que ele vai pra que começa todo o clichê da praia. Tipo, eles se divertem sozinhos, sabe? Eu acho todo esse corte muito bonito dos dois. Porque, assim, eles não têm um segundo de paz. Eles só têm um momento de namoro, que é esse momento da praia em que eles vão e, tipo, comem juntos, tiram fotos juntos e tal. Eu achei muito fofinho.
Amo, muito fofo. Ah, calma rapidinho. Não tem estereótipo de gay nesse dorama, né?
Exatamente! Não tem nenhum pingo. Tipo, eu esperava que, sei lá, o amigo dela fosse se apaixonar por outra pessoa, e aí o grande empecilho seria esse, tipo, ele querer esconder o romance dele ou algo do tipo, mas não.
Não, tipo, não tem estereótipo e também não é nada desrespeitoso, né? Porque, tipo, não
Não.
tem. Apesar de ter o plot lá do avô sendo meio otário com ele, tipo, ah, escolha isso aí. Não, não tem nenhum discurso homofóbico nesse dorama. E, tipo assim, eu
Não,
falei,
não.
gente, que isso? É o futuro? Estamos progredindo, Coreia? O que que tá
Que orgulho da minha menina.
acontecendo? Ai, feliz, né? Mas eu acho que. Mesmo apesar disso, sei lá, Mary Impossible é um dorama pra mim meio mediano. Eu acho que eu vou esquecer ele. Provavelmente, se a gente fizer episódio no final do ano de retrospectiva, as chances de eu esquecer que eu vi ele são muito grandes, entendeu?
As chances dele não entrar no, na nossa lista de, tipo, porque geralmente a gente faz uma premiação, né? Tipo, de colocar ranking e tal. Só se a gente fizer uma específica de, tipo, doramas esquecíveis. Aí
Sim.
talvez ele entre.
É, tirando isso, é. E hoje, gente, assim, se você quiser assistir, assiste, se você tiver tempo. Mas se você tiver outros doramas com prioridade, não coloca isso na frente, não, sabe? Porque, tipo, ele é bem ok. Ele não é ruim, ele não é a pior história que você vai ver na vida. Até porque você ouvindo esse episódio, você viu que a gente falou bem pouco das coisas ruins, sabe? É, mas ele também não é bom,
É, tipo assim, é como eu disse, se eu tivesse maratonado esse drama, eu teria dito, gente, que perda de tempo, não acredito que eu tô maratonando esse drama aqui, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas, foi um drama bom de acompanhar, é um drama que, apesar de tudo, apesar da gente estar tá falando, meu Deus, que drama chato e tal, 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 mas é um drama que, tipo, realmente, se você tiver de boa e quiser ver um drama curto, porque apesar de ter 12 episódios, não tem 16, então você quer ver um drama ali, tipo, que tem uma hora e pouco, e que tem um assunto legal, e que você sabe que não vai se estressar, tipo, você tá atrás de um drama assim, que você quer meio que
Bem leve.
quebrar, bem leve, não quer ver nada da sua lista, quer ver uma coisa nova, então vai assistir o Era Impossible, sabe? Mas assim, se ele tiver na sua lista e você tiver querendo, sei lá, apressar os dramas que você tá assistindo para poder assistir ele logo, não faça isso, porque ele não vai, tipo, explodir sua mente ou algo do tipo. Não é nada inovador, revolucionário. É um drama ok.
Pra mim, minha dica, eu acho que seria uma boa categoria, inclusive, a gente começar a usar a partir de agora. Pra mim, ele é um dorama de academia, sabe? Você quer fazer seu
Sim.
cardiozinho lá e, tipo assim, ah, eu preciso de algo pra me manter focada pra eu não desistir da esteira. Tu coloca esse dorama, pronto. Aí é o dorama de academia, pronto. Tu
Pronto,
não
faz
precisa.
você ir para academia, faz você fazer o seu cardio completo e é isso, só vantagens.
É, eu acho que viu, ó. Pronto, a nova categoria no final do ano do ranking vai ser Dorama de Academia.
Ai, meu Deus.
Como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma música para sua playlist. E o tema de hoje, né, bem óbvio, seria uma música para trocar no seu casamento, né? É, no meu, no caso, porque eu tô indicando a música. E casamento de verdade, não falso, pelo amor de Deus. Mas eu vou indicar uma música que. Essa música é uma delícia. Eu estava em surto antes da gravação porque eu tinha esquecido o nome dela. Mas essa música é uma delicinha, é um dos meus feats favoritos do Chen do EXO, que na verdade ele é participação especial, né? Eu conheci a música por causa dele. Mas a música é da Ailee, que é uma cantora muito famosa, ela já cantou já várias hostes famosas, inclusive. E essa música pra mim, cara, eu escuto pra ela e eu automaticamente penso em casamento. Então escutem um trechinho dela aí. Oh, this is the love. Sure is that love? 너라면 모든 게난 좋아. This is that love, falling for you. 순간의 감정만은 아니야. Oh, this is that love.
Gente, a minha indicação vai ser simplesmente uma música da Park Bo Young, que eu sou apaixonada por ela. Eu acho que no dia em que eu casar, eu realmente vou querer que essa música toque em algum momento. Ela é muito a cara de, tipo, a valsa do casal. E eu acho a coisa mais fofa do mundo essa música. E o nome dela é Listen to Me. E ela é de um filme, acho que a gente já falou sobre esse filme aqui. Eu provavelmente já devo ter indicado essa música, mas eu realmente vejo essa música como sendo música do meu casamento.
É, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, mais do que gostaram do dorama. E é isso, eu vejo vocês na próxima semana. Um grande beijo.
Obrigada, gente, por terem estado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau!
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.